You're with SBS Radio.
Bom, a gente está aqui falando com a Alba Chiliactini, ela que é presidente da ABRISA, Associação Brasileira em Vitória. Eu sou Luciana Fraguas, encontrei ela aqui na FECA, que é uma conferência organizada pela Federação das Comunidades Étnicas na Austrália. E eu queria começar falando com a Alba. Bom, primeiro, dando as boas-vindas. Que
Obrigada.
Bom falar com você de novo, Alba. Tudo
Olá.
Bem?
Tudo bem, Lu. Obrigada. E para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse lugar tão multicultural.
Eu também estou me sentindo em casa. Conhecer, ver tanta gente e também os panelistas, as sessões, as discussões que estão sendo organizadas pelos últimos 2 dias. E você que está acompanhando boa parte dessas discussões, o que chamou mais atenção na FECA 2022?
Pela primeira vez aqui na Austrália, é algo positivo que está vindo também. É a questão do Uluru Statement, a declaração Uluru do coração, que é o reconhecimento constitucional do aborígene como donos dessa terra. É muito comum dentro da sociedade multicultural de realmente preocuparmos só com a gente. Quando foi feita a abertura e principalmente a palestra da professora Juliana Nkrumah, que por sinal é da comunidade africana, daquela obrigação de nós temos de realmente reconhecer essa questão da nação que existia antes da colonização britânica. Então, para mim, isso foi uma parte extremamente importante. A segunda parte é que eu tenho que parabenizar a nossa comunidade latina, porque a Denise Sandoval, das comunidades étnicas de Vitória, fez uma palestra muito importante com relação ao racismo. Um programa que eles estão fazendo também com relação não só como combater o racismo dentro da parte da vítima, mas também a pessoa que está do lado e que pode intervir quando é seguro de intervir. Então, para mim, é encorajar as pessoas daqui da nossa comunidade de entender esse aspecto, não só da nossa comunidade brasileira ou de língua portuguesa, como também de todas as outras comunidades, porque a gente quer contribuir para a nação, a gente quer uma nação diferente e nós somos partes de construir uma nova nação.
Sim, eu mesma atendi uma conferência, um painel agora há pouco, e essa questão do racismo foi colocada novamente, né? Que é uma coisa que todas as comunidades aqui na Austrália sofrem. Inclusive, o tema era sobre as diferentes denominações, que nós somos linguisticamente diversos, que nós somos os imigrantes, né?
Sim.
E, no final, todas essas denominações querem dizer que nós não somos brancos, non-whites. Entendeu? Cowed, ethnic diverse, multicultural people. Quer dizer que a gente é tudo, não é branco, né?
Não.
O resto...
Eu acho que existe essa parte extremamente importante. É tanto que uma das organizações que eu voluntario se chamava Refugiados e Imigrantes. E eu preferi conseguir conversar com o nosso grupo para trocar o nome de multicultural. A razão é que, primeiro, nós somos australianos. A maioria das pessoas tem a cidadania australiana. Então, para mim, eu considero que a denominação é primeira geração australiana. Não imigrante, não refugiado. E a razão principal é de que a pessoa não, jamais deveria ser julgada não só pela cor da pele, mas também o tipo de visto que ele entra aqui. Eu não me apresento para ninguém como eu vim nesse visto de outro. Por que que o refugiado precisa de falar, eu sou refugiado? Eu acho que essa parte a gente tem que trabalhar, nós todos, quem pegou residência australiana, é importante de eu me apresento como australiano de primeira geração. E é claro, também como multicultural, porque eu não vim daqui. Mas eu acho extremamente importante dessa conversa, dela ser uma conversa positiva também, Lu. Ela tem que ser uma conversa construtiva. Eu acho que a questão de você colocar a questão do racismo de uma comunidade específica, racismo é ignorância. Ignorância existe em toda a comunidade.
Como é que você vê, no caso, a nossa comunidade de brasileiros na Austrália, que agora deve crescer nesse período pós-pandemia, né, nessa nova fase? Quão ciente nós estamos das questões aborígenes? Eu sinto que tem muitos brasileiros interessados, mas é uma coisa que faz parte, é uma discussão que faz parte do DNA da Austrália. Você acha que os brasileiros estão suficientemente conscientes dessa discussão ou acha que eles devem se informar mais?
Eu acho que é absolutamente importante se informar, porque vai haver um referendo. Eu tenho certeza que a nossa comunidade vai se conscientizar da importância de andar. Na realidade, a referência não é, o referendo, desculpe, não é a respeito de direitos com relação à terra. Ele é mais o reconhecimento de que, por 40 mil anos, eles tomaram conta dessa terra. O reconhecimento de que provavelmente existe uma necessidade de se consultar a essa comunidade com relação a assuntos que pertencem a eles, como nós também. Hoje eu faço parte de diversas organizações que fazem parte de toda essa consulta que tanto o governo de Vitória como também o governo federal faz com relação a políticas que eles precisam de implementar. Então eu acho que primeiro, não só o brasileiro, como a maioria das comunidades não estão suficientemente informados. Existe um website do Diálogo Uluru, que eu acho extremamente importante das pessoas conhecerem. E eu, como presidente da Brisa, como todas as outras organizações aqui multiculturais, vão apoiar esse movimento, porque no futuro também nós gostaríamos que na Constituição australiana é reconhecido de que esse país primeiro teve a primeira nação, a colonização e todas as outras comunidades de outros países que vieram e chamaram a Austrália de sua casa.
Perfeito. E para a gente ir terminando a nossa entrevista, como é que está a Brisa e quais são os projetos que vocês estão tocando no momento?
Primeiro, eu acho que também temos a reconhecer aqui a questão do estudante. E nós temos o programa que se chama Aus Connections, que é liderado pela Daniela, também um estudante, e mais 13 voluntários que constantemente estão trabalhando com a comunidade. Nós temos a questão, olhando de um outro lado extremo, da questão dos sênios, onde trabalhamos com eles, e toda essa questão de você envelhecer aqui dentro da Austrália com dignidade e também com felicidade. É dignidade e felicidade para mim. Então, existem projetos que estamos trabalhando para conscientizar as pessoas de como que é essa vida no futuro, não só pela questão financeira, de como se estabilizar financeiramente, mas também pela questão de como se engajar na sociedade para que você não fique sozinho no futuro. Temos projetos também que fazemos com relação à mulher, junto com a Multicultural Women Victoria, e é toda essa questão de igualdade, a questão de relações com respeito e todas as necessidades que, em geral, a mulher tem e precisa ser apoiada, inclusive no trabalho também. Teremos, além também do nosso evento, da Festa Junina, que está vindo no dia 6 de agosto, e para pessoas que têm interesse na questão do futuro, como que é viver aqui no futuro, nós estamos fazendo uma parceria com a cidade de Monash, a prefeitura de Monash, e também Multicultural Women Victoria, para uma conferência no dia 5 de novembro.
A conferência sobre o quê?
A conferência é focada mais na mulher em quatro aspectos. O primeiro aspecto é a questão financeira, como tem essa questão da independência financeira, mas olhando para o futuro. Porque se você já chegou no futuro, se você está com 70, 80 anos de idade, você precisa de ter essa estabilidade financeira. Porque mesmo hoje, muitas pessoas com 30, 35 anos, em 20 anos, muita coisa já aconteceu na vida. Como se diz dentro da filosofia aqui, da cultura, a vida acontece ao seu redor. E as pessoas precisam se preparar. Não para ficar horrorizado ou impactado pelo que é discutido com relação ao que acontece no futuro, mas para se conscientizar. O aspecto jurídico, porque o aspecto jurídico, existe muita coisa que um imigrante, a primeira geração, ela precisa de entender como que é você ficar velho, como que é a questão jurídica ao seu redor. A questão da terceira idade, as opções que existem para as pessoas para ficar em casa ou para discutir essa parte no futuro. E, é claro, o bem-estar e o lazer, quais são as oportunidades de conectar. E se existe um conselho que eu dou para as pessoas, conecta com outras culturas. Realmente, vai lá, participe dos programas que as prefeituras estão oferecendo, porque é aí que você começa a se conectar com a cultura. E para entender um pouco mais desse ambiente de diversidade que nós temos aqui na Austrália. Porque nós somos uma cultura diversa e, mais importante, para essa cultura ela ser inclusiva, nós temos todos que nos conhecer. E eu acho que esses assuntos eles precisam ser discutidos.
Então, a gente convida a todos a acompanharem os trabalhos da Brisa, ficarem sabendo mais dessa conferência. É tudo pelo website, né?
A gente ainda não colocou a conferência no website, mas caso existam pessoas que têm interesse de participar, que têm interesse em qualquer um dos tópicos, a pessoa não precisa ficar o dia inteiro, venha, entre em contato comigo, a conferência é gratuita.
Perfeito, então, Alba Chiliactini, presidente da Brisa. Encontrei ela aqui na FECA, na Conferência de Comunidades Étnicas na Austrália. E muito obrigada pelas suas informações e a gente vai ficar acompanhando.
Obrigada, Lu.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.